Pra você que achava que tava no fundo do poço, nós viemos te apresentar a pá. Eu sou o Pozzati e meu espírito da quinta série grita forte.
Aqui é o Brunetti e eu sobrevivi ao sistema público de educação.
Aqui é o Ezras e eu no ensino médio era tipo Flamengo na Libertadores.
What? What the fuck?
Ele tá em primeiro lugar.
Porra, tá de parabéns. Você está de parabéns. Tá bom.
Não, porque o Flamengo não ganhou ainda. Ele tá jogando.
O quê?
Você tá datando o programa de uma forma tão incrível. Mas foda-se, hoje a gente vai falar de quê? Pozzati?
Ah, a gente veio contar nossas histórias de escola, cara.
Maravilhosas histórias de escola. Perdi vários pontos de sanidade na escola.
Eu perdi todos.
Eu só não sei se quais sobraram.
Eu já entrei com negativo.
Porra.
O ensino fundamental também foi foda.
Rapaz, o ensino médio foi um negócio bastante louco, velho. Começa com nós, Pozzati. Fala pra nós uma história sua do...
Cara, eu vou começar com uma história minha pra falar sobre a minha abertura, sobre o meu espírito da quinta série. Vamos lá. Estava eu, primeiro ano, ensino médio. E aí, e o pior é que essa história não era minha. Não era nem minha. E aí, a gente estava na sala, aula de artes. Primeira aula era de artes. Pra começar legal o ano. Só que aí, a escola que a gente que eu estudei, ela tem um problema, que é o quê? Quando você sai da oitava série, você é acostumado com seus professores trocarem de sala. Só que você chega no ensino médio, você descobre que é você que troca de sala.
É o contrário.
E o seu professor continua na sala que ele tava. Beleza. Primeiro que a gente era primeiro ano, então tudo que acontecia na escola, a culpa era nossa. E aliás, se você é primeiro ano, se ferrou.
Pau no seu cu.
E aí o que acontece? Primeira aula, a professora já bolada. Na primeira aula, a professora já tava bolada. Aí ela vira pra gente e fala assim: galera, o negócio é o seguinte. Presta atenção. Aqui é vocês que trocam de sala. Vocês estão acostumados a professor trocar de sala? Bem-vindo ao ensino médio. Aqui é vocês que trocam de sala. Então, sempre agarra aluno na porcaria do corredor, porque o corredor é pequeno. Ele não é grande. Então, vamos fazer o favor. Sempre que você estiver indo pra sua sala, anda do lado direito. Aí um garoto levanta a mão na sala e fala: professor, e na volta?
Eu lembro disso.
Gênio.
Mano, quem foi que falou?
Ele só tinha uma mão, essa aí que eu quero saber. Não sei, vai que é assim. Temos que pensar nesse caso.
Porque com certeza ele vai pra uma direção, ele vai na mão direita.
Ele vai continuar na mesma direção.
Na hora de voltar, ele tem que ir na mão esquerda.
Exato, que é um gênio. Beleza, eu tenho uma história legal pra contar. Porque eu sempre fui a chiquinha. Eu sempre fui manipulador.
Ah.
Então, beleza. Estávamos nós, como de costume, não pode dar nenhuma fruta pra uma criança, porque ele vai jogar em alguém.
Filha da mãe.
Então, estávamos, só que nós éramos mais hardcore que o resto da galera. A gente começou a jogar fruta na casa do vizinho da escola. Eu tava na sexta, sétima série, brother.
E ele era mais hardcore.
Não, a gente era hardcore, brother. Então, o que aconteceu? Começamos a tacar maçã na casa do vizinho ao lado.
Era no MPP, não era?
Era no MPP.
Sabia.
Inclusive, se você mora lá do MPP e teve a sua janela...
Quebrada.
Danificada. Quebrada fala muito forte. Não fui eu. Ou seja, tacamos a maçã, tacamos várias maçãs. Tacamos uma quantidade de possível acabar a fome do mundo. Maçãs.
Aí, beleza. Essa história porque o desperdício de alimento tá muito
Quebramos
grande.
A janela.
As crianças da África agradecem.
Ou seja, eu já levantei a mão pra cima e falei: caralho, que filhas da puta estão fazendo isso? Era eu e mais uma galera. Aí eu falei: mano, vamos parar com isso que vai dar uma merda federal.
Agora que quebrou a janela, vamos parar.
Legal que passava caminhão, a gente tacava maçã no caminhão. Era só mexer com gente legal.
Lembrando que era sexta série.
Aí eu falei: para com essa porra aí, meu colega japonês. Vai dar uma merda. Ele era realmente japonês, só que ele era gordo.
Japonês, o sumô.
Ele é base de Thiago. O nome é Thiago mesmo, não é? Foda-se. Thiago. É, não é o Thiago Souza. Não, ele não é japonês. Aí.
Mas é gordo.
Mas ele é gordo. Não sei se é gordo ainda, inclusive. Inclusive, é saudade de Thiago.
Grande abraço. Mas,
grande abraço.
Saudoso, Thiago.
E tem que ser grande, né? Porque. Mas não é. O...
Você não sabe se é barriga ainda ou só tá.
É verdade. Mesmo. Mas o negócio é o seguinte: eu falei, para com essa merda aí, vai dar uma merda. Aí sobe um negão no muro da parada.
Nossa.
O negão era a mistura de Jason Momoa com Terry Crews.
Não vai dar certo, velho.
Aí o cara falou: quem é o filho da puta que tá tacando maçã aqui? Aí eu olhei assim, é ele.
Que bicho pau no cu.
Aí eu falei, é ele, não tem nada a ver com isso. E tá bom, é isso que aconteceu. O cara se fudeu, Eu taquei minha maçã e fiquei suave. A minha vida é feita disso, de se fuder. Os outros, no caso, não.
Você
eu.
Você acha que é de se fuder? Esdras, quantas histórias?
Quantas para nós histórias?
Primeiramente, envolve também maçãs, cara, no ensino fundamental.
Que coincidência, não?
Também foi na sexta série.
Eita, você é o gordo japonês?
Não, não.
Foi o gordo japonês se fudeu?
Foi. É, mano. Mano, eu tava ali com a mão pra cima assim, tá ligado? Só não tenho, eu não sei de nada.
Provavelmente você não apontou pra ele.
Não,
mas ele era tão grande que aí acabou indo na direção.
Não, eu juro pra você, eu olhei pro negão, olhei pra assim, foi ele, meu brother. Conversa com esse cara. Eu tô aqui, eu falei inclusive pra não jogar maçã.
Isso é verdade.
Isso é verdade. Pode ser.
Continuando. Nós na escola, no ensino fundamental, a gente costuma ser meio um animal.
Sério? Não reparei até agora.
Um animal. Aí o que acontecia na hora da merenda? A gente recebia as maçãs, a gente não comia maçã. A gente brincava de guerrinha.
Foi a história que ele acabou de contar.
Exatamente, eu estou emendando com ela. E aí o que a gente fez? Jogando maçã um no outro, que nem um retardado. Chegou a minha vez. Eu peguei a maçã e errei lindamente a maçã. Mas, tipo, o cara era baixinho, o cara tinha 5 centímetros de altura.
Caralho! Caralho! Não, 5 centímetros?
É, 5 centímetros.
Meu pau não tem 5 centímetros.
Você é negro, cara, porra.
É, o seu tem!
A gente pode ser branco.
Enfim, continuando, o cara era muito pequeno, mano. Eu errei a maçã no nível, porque a maçã passou a porra do muro.
Caralho, você também é desgato da porra.
Chegou na rua. E nesse dia, tinha uma reunião, iria ter uma reunião de pais, depois do recreio.
Puta. Fala que você acertou sua própria mãe.
E acertou a cabeça de uma mãe que estava em caminho.
Ah, que delícia.
Da reunião de pais.
Que maravilhoso.
E ela chegou full putaça lá dentro, procurando quem tinha sido o imbecil infeliz, a criança do demônio, que tinha atacado a maçã nela. Eu, obviamente, saí correndo, fui embora, já tinha que ir embora mesmo, depois do recreio. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que a culpa caiu em cima do aluno mais bagunceiro da minha sala.
Do anão!
Não, do aluno mais bagunceiro, que ele sempre se fudia. A culpa era sempre...
Você tá ali pra isso.
Ele era gordo, o nome dele era Thiago?
É verdade, japonês. Não,
ele é negro e o nome dele é Matheus.
Filha da puta.
Ué.
Mentira, coincidência, você.
Não foi você, não, foi outro negro.
Cara, tem uma história pra contar, velho. Essa história é mais recente. Eu tava. 2014.
Mas corta essa, porque se for com você ia ser muito engraçado.
O melhor de tudo é o seguinte: estávamos na ocupação de escola. 2014, 2015.
Nossa, a melhor época.
É a melhor época do mundo.
2016, não foi não?
Por
não.
Aí, por aí.
2016.
Pra mim é a mesma época. Aí o que aconteceu? O pessoal ocupou minha escola, tudo bem. Só que era o seguinte, como eu era manipulador, filho da puta. Era.
Mudou pra caralho.
Mudei pra caralho. Eu comecei a ajudar. Beleza. Só que aí, as coisas começaram a cair em cima das minhas costas. Tipo, eu praticamente virei o líder da parada.
Mas se ferrou.
Me tomei no meu cu, lindamente. Aí, beleza. Só que, estávamos nós dormindo no auditório, porque era um lugar que tinha ar-condicionado. Aí, eu estava namorando na época. Então
Nossa.
Eu falei com o meu colega, Matheus mandou ele, inclusive, não é o Posati. Olha assim.
Só tem Matheus nessa porra.
Só tem Matheus, filho da puta. Tem uma menina que a mocinha dela está voando na minha cara. Então, estamos no mesmo colchão nós três. Duma entre mim e ela, pra que não aconteça nada de errado.
Isso só acontece quando você tá namorando, né?
Exato, só quando ela
tá. Caraca, fala que ele comeu ela do seu lado.
Não, é pior. Não.
Você
não,
comeu não, ele não. Do lado dela.
Aí essa história é muito melhor. Mas o negócio é o seguinte. Aí, beleza. Estávamos vendo Halloween, a refilmagem daquele cara do zombie lá, esqueci, foda-se o nome dele.
Do zombie?
É, Rob Zombie.
Nossa.
O nome dele é Rob Zombie. Aí, beleza. Aí meu colega sai e me deixa sozinho com a menina. Aí eu só pensei mentalmente, filho da puta, estou aqui suando igual um desgraçado. Beleza, a menina dentro do meu ombro, passa a mão por cima do meu peito, já puxa o joelho por cima de mim, o meu coração... Porque, tipo assim, eu devia ter 18 anos na época. Não existia na minha cabeça a função negar sexo.
Não existe até hoje.
Não existe até hoje. Inclusive, então o que aconteceu? Eu comecei a adulterar na minha cabeça. Eu comecei a suar e meu coração disparou. Porque eu tive uma convulsão. E assim, mano, eu não sei o que fazer. Negar sexo, o que é isso? Eu não consigo, não sei o que porra é essa.
É tipo um robô dividido por zero.
Aí a menina, mano, você tá bem? Você passou, tipo, tá foda. Eu falei, mano, tô bem. Tô maravilhoso.
Tira a roupa.
Aí eu juro pra você. Eu senti o cheiro de pipoca. Falei, pipoca, tô fazendo pipoca, vou lá comer uma pipoca. Mano, eu joguei a menina pro lado. falei, vou comer pipoca. Calma que não é essa a melhor parte.
Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro.
Aí, tipo assim, não dormi no quarto daquela noite, fui dormir na coordenação, que era um lugar sozinho. Porque eu já estava suando igual um filho da puta. Aí a minha professora, meia-noite, me liga. Matheus, vai a polícia aí com o mandado e vai expulsar vocês. Fique tudo bem, tá bom? Beijo, a tia te ama. Só que nisso...
A tia te ama.
Ela tentando me dar orientações sobre como proceder. Só que nesse... Quando ela começou a falar mandato e polícia, entra essa bichinha que tava no meu peito e mais outra bichinha. Estava com um short que, sinceramente, eu nunca gostei tanto de um short na minha vida. As duas começam a se jogar por cima de mim. De uma forma que eu não entendi.
Você tava no telefone?
Eu tava no telefone.
Maravilhoso!
Então, o que aconteceu? Estava a minha professora falando comigo de uma forma que eu não entendia. Sabe a professora do Charlie Brown? Blá, 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 blá. E eu olhando pra bichinha se escorando na mesa. Falei, caralho. Eu comecei a suar. Eu estava de cueca. E eu juro pra você, eu não sei se aconteceu. Eu não sei como meu pau não ficou duro naquele momento.
Mas foi a parte do polícia mandato.
Acho que foi polícia mandato e bunda na minha cara. Falei, mano. Aí eu saí da condenação de cueca. Espero eu que não de pau duro. Aí eu consegui conversar com a professora, mas eu nunca mais voltei ao normal depois de então.
Mas você voltou com as meninas?
Eu nunca passei tanto nervoso na minha vida. Foda-se a polícia, mano. A polícia chegou no outro dia, eu tomei café com os caras do meu brother, eu conhecia, tá ligado? Eu me senti um mafioso.
Caralho, mano.
O cara chegou e falei, ah, tomar no cu. Pô, Regina, você chega aí, mano. Vamos tomar um café, brother. Pô, o relógio é bonito pra caralho, tá roubando.
Alô, alô, aqui é da Bolívia.
Tem uma história maravilhosa de uma aluna no meio da aula de biologia. E o Wesley estava na sala.
Eu acho que eu lembro disso.
O professor estava explicando, eu juro pra vocês, o professor estava explicando sobre doenças sanguíneas. E aí o professor começou a falar sobre...
Doenças sanguíneas.
Não,
acho
era...
que se eu não me lembro é porque eu fui expulso da sala porque eu fiz alguma piada mesmo.
Foi, mas era homo o quê? Era... Não era massa.
Hemoglobinas.
Sim.
Até que eu fui uma piada com...
Essas levanta a mão no meio da aula sobre doenças sanguíneas e fala: professor, sabe qual é a parte do sangue que fica triste? A professora, não, Esdras. Qual? Aí ele, a hemoglobina.
Caralho, Esdras, tá de parabéns, Esdras. Eu achei que fosse só aqui que você fazia piada ruim.
A hemoglobina.
Faz sentido.
Esdras é retirado da sala do seguinte nível. Esdras, vai tomar água, mas não volta.
Você sabe qual é a...
Volta quando bateu o sinal.
A plaqueta que bate na hemoglobina é a hardcore globina.
Caraca,
que babaca. Inclusive, eu fui hardcore na minha infância. Foi maravilhoso.
Voltando.
Abraço, Marcelo.
Só que aí o professor explicando. Aliás, você era o melhor professor que tinha, porque se você não quiseria ter a aula dele, era só levantar a mão e falar o que você achou do último episódio de Game of Thrones. E aí ele cagava pra aula e começava a falar sobre o episódio.
Era maravilhoso.
Era a melhor coisa que... Você não queria ter aula de biologia no dia, você levantava a mão e falava: professor, e o último episódio de Game of Thrones? Acabou. A aula virava Game of Thrones.
Justo.
O professor começou a explicar. A uma menina perguntou assim: professor, como que faz pra emagrecer? A professora começou a explicar, né, que...
Pare de comer, sua gorda.
Caralho.
A professora começou a explicar, né, que a gordura vinha mais sobre a parte da massa de água, por causa que o nosso corpo é 70% água.
Pare de beber água.
Aí uma menina levanta a mão, eu juro pra você, a professora explicando sobre massa corpórea ser 70% de água. A menina levanta a mão e fala: então tomar banho engorda?
Parabéns. Parabéns. É por isso que eu não tomo banho.
Então tomar banho engorda?
Eu acho que sim.
Caralho.
O que Olavo de Carvalho tinha a dizer sobre isso?
Só que essa não é a pior história do que a gente pode contar. A pior história foi no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula, uma aluna começou a irritar um aluno que tinha alguns problemas mentais.
Ah, eu lembro disso.
O aluno tira a caneta.
Ele realmente tinha problema mental.
Ele tira a caneta do estojo e senta na mão da menina a caneta.
No primeiro dia de aula.
O Enzo fez com... O Lucas fez comigo uma vez. Inclusive tem que chamar o Lucas pra esse episódio.
Qual o Lucas?
Lucas, o Jesus.
Ah, pode crer.
Só que ele furou a mão da menina. Furou a mão da menina. E eu juro pra você que não aconteceu nada, porque no outro dia os dois eram brother.
Quem nunca? Ah, inclusive Lucas, Jesus, vamos chamá-lo pra esse podcast.
Eu quero você aqui.
Eu quero você aqui. Temos uma amizade muito bonita. Um dia...
Mais que a nossa?
mais caroça, vou explicar por quê. Vou explicar por quê.
Mas você é padrinho do meu casamento.
Vai entender, cara.
Como que é mais caroça? Mas ele te convidou pra ser padrinho?
Você vai entender o bonito. É porque ele não tem mulher. Você vai entender o bonito. Você vai entender o bonito.
Virou uma competição agora de quem é mais amigo.
Ele estava dando mosca na sala.
Tipo Esdras?
Tipo Esdras.
Eu tenho uma história sobre o Esdras.
Aí,
não,
beleza.
Eu tenho uma história sobre o
beleza.
Mas você é o Esdras.
Exatamente.
Aí eu. Tá, que eu faço? Como um amigo bom que eu sou, odeio, mata nenhum ele.
Aí eu. Tá brincando de hoje não?
Não, moleque, me deu uma canetada no ombro, brother. Eu falei, mano, que porra que a gente tá fazendo? Por um segundo, quando a caneta entrou no meu ombro, eu pensei, velho, que mundo que a gente vive de violência desnecessária, não é mesmo? Estou aqui dando um mata-leão no meu amigo. Ele me deu uma canetada no ombro, brother. Aquela caneta Bic azul, tá ligado? Bonita.
Eu já dei uma lapiseira.
Virou uma caneta Bic vermelha.
Virou uma caneta Bic vermelha.
Já enfiei uma lapiseira no braço de um brother porque ele tava usando cana pequena.
Foi na canela, não?
Não. Eu pulei, tá ligado?
Justo. Leônidas.
Eu tenho uma história do Esdras. É porque assim, o Esdras.
Não, vamos por partes. Primeiro vamos começar do ensino médio.
Não.
A primeira
o Esdras, ele tem um pequeno problema mental. Eu já comecei a me convencer sobre isso. Por quê? Esdras estava na sala.
Não.
E calcule a cena. Esdras, sentado.
Deixa eu contar o background da história, que vai ser maravilhoso.
Background da história, vai lá.
Vai. Então conta a história toda.
Primeiramente, começar do começo pra caralho. Eu, Matheus e
um brother nosso. Não, começa do final. Eu gosto que eu do final.
Eu, Matheus e um brother nosso.
Sou eu?
É, você mesmo.
Então, tô realmente perguntando, pode ser, não sei.
Eu, o Brunete e mais um brother nosso.
Ah, beleza.
Tínhamos um pré-TCC pra entregar.
Ah, maravilhoso esse estado do TCC.
Aí a gente sequelou e esqueceu que era pra entregar no outro dia. A gente achava que era pra entregar na próxima semana. E era no dia seguinte.
Ah, que delícia.
A gente teve que virar a noite, que nem um louco, pra fazer essa porra, entregar no outro dia. Aí eu não tava acostumado a virar a noite. O que eu pensei? Porra, vou pegar um brother meu que tem um pai caminhoneiro, vou conseguir um rebite. Vou tomar duas.
Não, peraí. Você ligou assim. Jorge, passa pro seu pai. Mano, eu preciso de dois rebites pra ontem.
Jorge, passa pro seu pai, foi o melhor.
Vai lá, vai.
Duas garrafas de cafeína.
Jorge, seu pai cheira a pó. Não, por quê? Tô precisando de um rebite.
Red Bull. E acidentalmente, porque eu sou idiota, eu peguei Rivotril por engano.
Ah! Porque o resto parecia uma boa ideia.
Misturei rebite com cafeína com...
Rivotril.
Mano, eu não sei como e que você não teve um infarto.
Eu também não, bro.
Eu tive um problema de coração, tive que ir no médico depois.
Caralho.
Mas continuando.
Cara, tá igual uma cabra, um beija-flor, tá ligado? Coração a mil.
Aí eu, tipo...
A história é só melhor.
Passei a virada chapadaço, loucaço, não tinha nem pupila mais, essa porra. Aí chegou, aí eu não ia pra escola, porque eu tava.
Eu quero
sem...
dizer que os outros amigos dele de TCC dormiram.
Dormi?
Nossa, aí é com eles.
Eu devo ter dormido, eu sempre durmo.
Eu não.
Pau no cu do ensino, da educação nunca leva ninguém a lugar nenhum.
Aí eu tava loucaço, não tinha nem pupila mais, os olhos de dilatadaço, de noite. Eu não ia pra escola, porque eu tava ciente que eu tava muito zoadaço. Mas aí eu lembrei que eu tinha um trabalho também na escola pra entregar, se eu faltasse eu tomava no meu cu. Aí eu fui obrigado a ir pra escola. De noite, eu parecia tipo um caminhoneiro que tinha cheirado 300 carreiras de cocaína.
Por que será, né?
Nunca... De manhã...
Eu não esperava isso.
De manhã eu podia fazer uma ponta no The Walking Dead. E aí eu fui pra escola, mortaço. Morgalaço.
Morgalaço, vou começar a usar essa palavra.
É, maravilhoso.
E aí, tipo, o primeiro a perceber foi o Henrique, que foi o brother que fez o vídeo. Ele chegou pra mim, e aí, beleza? Como é que você tá, cara? Eu tipo, falei uma parada do maior, tipo, aeroporto.
Foi. E eu juro pra vocês que a resposta foi aeroporto.
E aí ele percebeu que eu tava meio estranho, mais do que o estranho nível Esdras convencional.
Por que será? É legal que, tipo assim, o cara toma um Rivotril pra ficar acordado. Eu não sei nem se Rivotril serve pra essa merda.
Não, serve pra você. É, calmante.
Ah, parece bom tomar Red Bull com calmante.
Ritalina.
Ritalina aqui pra você ficar ligado.
Rebite com o Rivotril vai dar uma maravilha. Aí eu sentei na cadeira. Fiquei 300 horas olhando pra minha mão tremendo.
Temos vídeos
do Esdras.
Tendo epilepsia no dedo, tá ligado?
Cara, teve uma vez.
Zoadaço.
Não. Calcule a cena do Esdras. Parado no meio da sala, o professor explicando qualquer matéria que eu não lembro agora. Ele está olhando para a própria mão, abrindo e fechando a mão dele, como se a mão dele fosse a oitava maravilha do mundo.
Mano, viagem de ácido, velho. Era isso que estava acontecendo. Essa história me lembrou uma história que eu tive uma vez. Não envolve drogas pesadas.
Ou envolve.
Eu estava gripado. Tipo, homem gripado é uma merda, porque o cara parece que pegou câncer. Aí o que acontece?
Mulher fica de boa, né?
Mulher fica de boa, mulher, não sei, parece que vive doente. Tá sempre tranquilo.
Deve ser uma semana de vagina escorrendo sangue.
Deve ser. Eu não tenho isso, então não sei qual é. Mas o negócio é o seguinte. Estava eu gripado, quase morrendo.
Você ia ficar com medo, porque você não tem nem vagina.
Ainda mais encharcado de sangue. Mas o negócio é o seguinte. Eu gripado, com a dor de cabeça do inferno, falei, mano, eu tenho que ir pra essa porra dessa escola, que eu já marquei, remarquei essa prova. Não vou remarcar de novo, essa porra é importante. Ou seja, o que eu fiz? A ideia é maravilhosa. Eu tomei uns paracetamóis e enchi o meu cu de energético, como se não houvesse amanhã. Só que não foi
nem para você
tá
mal, né? Para você tá mal.
Eu tomei energético em casa, eu tomei energético durante o caminho, eu peguei o ônibus para ir de novo pro lugar, eu continuei tomando energético. Eu só parei quando meu coração começou a querer parar. E começou a palpitar, parecia a banda do Olodum no coração. Aí eu botei a mão assim na minha garganta, né? Eu pensei, mano, meu coração tá meio zoado. Tá parecendo uma música do Skrillex, meu coração. Parei de tomar, fiz a prova. Cara, foi tiro e queda, igual um usuário de droga na fissura.
Um junkie.
Parei, eu não conseguia andar depois da prova. Eu quase fui carregado pela minha ex-namorada, que tinha 1,40m, brother.
Caralho, velho.
Foi uma cena maravilhosa. Quase morri, quase, mas tirei nota boa na prova. Valeu a pena? Claro que valeu. Não, porque eu larguei o IFS. Vamos.
Eu não posso nem falar do trabalho que eu nem lembro mais, tá ligado?
Exato, velho.
Pra você ter uma ideia, cara, como foi uma maravilha o ensino médio pra mim, na primeira semana já teve uma pérola.
Nossa, essa pérola é maravilhosa.
No terceiro dia de aula.
Terceiro dia é importante, já dizia a Bíblia.
Exatamente, no terceiro dia de aula, estava eu e uns colegas conversando. Papo de moleque jovem mancebo, sabe?
É, punheta,
garotas, enfim. Aí,
minas que a gente quer pegar, minas que a gente não
exatamente.
Quer pegar.
Aí, chegou um brother pra mim e apontou uma mina. O que você acha daquilo? Qual a sua
daquilo?
Opinião?
Que você acha daquilo?
Qual a sua opinião sobre aquela garota? Eu disse, acho ela bonita.
Você falou assim, ó, gostosa pra caralho.
Gostosa pra caralho.
Bastante gostosa. Aí eu falei, acho ela bonita, por quê? Cara, vou jogar uma ideia nela.
Cara, ela tá tão na sua.
Uhum. Vai dar muito certo essa história.
Aí não, cara, tô de boa. Acabei de chegar aqui, tá ligado? Eu sou um tipo nerd esquisito pra caralho. Ela é tipo a garota mais popular da escola. Não tô afim.
Era mais ou menos.
É, ela gostosinha, gostosinha. Eu pegava fácil.
Aí, fácil? Não sei se pegava.
Só que tinha um grupo do professor de história, que era tipo aquele professor que se interessa com os alunos, tá ligado? Aquele professor popular. Ah. Sentado do lado da gente, tinha um monte de aluno. Aí um desses alunos escutou. E aí foi um telefone sem fio do caralho. Aí um contou pro outro, foi um disse-me-disse do caralho, até chegar na menina. E quando chegou na menina, eu tava completamente apaixonado por ela, queria casar com ela, tá ligado?
Coisa de garoto.
E aí a mina, tipo, não falou só não. Ela disse, não tô afim. Aquele merda ali...
Caralho.
Mas coitado dele.
Caralho. Menina também é só coração, né, mano?
Aí, tipo, o cara saiu gritando, zoando, e aí acabou. Tipo, a escola inteira ficou sabendo.
Aquele merda ali.
Aquele lixo de ser humano.
E aí, tipo, eu fiquei queimado pelo resto do ensino médio. Só isso.
Mas não, a história não acabou e acabou?
Não.
Tem
um gap nessa história.
Tem uma DLC nessa história.
O que acontece? Eu conhecia essa mina... que era popular na escola.
Pô, gostosa, eu pegava.
E essa mina popular na escola, meus queridos, ela tinha namorado. E esse telefone sem fio virou um WhatsApp sem fio.
Virou um correio do amor do inferno.
Porque o namorado dela descobriu sobre o Esdras.
Caralho, como que chegou no...
Vulgo aquele merda ali.
Vulgo aquele merda ali, coitado.
Eu conheci o namorado dela e falei assim, o Esdras é meu brother, Esdras é meu colega. Eu vou fazer o com o Esdras que o cavalo fez com a égua.
Caralho, essa foi
quinta série. Essa foi quinta série.
Eu falei sobre minha alma da quinta série. Eu virei e falei o quê? Não posso deixar o Esdras se dar mal desse jeito.
Mais, né? Mais.
O que,
né?
que eu vou fazer? Porque o namorado da mina quer socar a cara do Esdras até a cara do Esdras virar patê. Tipo, até o Esdras chutar um robô.
Até você tomar um soco de um
aí robô. Ele virou pra mim e falou assim, mano, você conhece esse merda aqui? Falei o quê? Conheço. Aí eu falei, beleza. O que você pode me dizer sobre ele? Falei, como que eu vou salvar o Esdras? Não, mano, relaxa, dá nada não. Ele é gay.
Pá, essa é uma boa ideia.
Tá explicado porque eu não peguei ninguém no ensino médio.
Tá ensinado porque você não apanhou.
Faz, olha, vamos dois pesos aqui parecem iguais. Pra mim tá ótimo, parece uma boa troca.
Agora eu vou contar pra vocês sobre o gap do gap.
Gap do gap no último dia. Teve a primeira semana e o último dia.
Por quê? O Esdras era... Tinha uma menina na escola, que eu não vou falar o nome. Porque não é que ela pode ouvir o podcast, mas telefone sem fio é sinistro, né?
É foda.
E essa mina, ela era muito gata. Gata num nível. Muito gata. Aí no último dia de aula.
Tipo o Kelly Key.
O Esdras virou e falou o quê?
E eu, o Rafinha Bala.
O Esdras virou e falou o quê? Último dia de aula, mano. Vou faltar.
Já não é muito bom aquele ambiente pra mim mesmo, então?
Eu que sou um garoto mancebo que gostava da escola, falei, último dia de aula. Vou zoar.
Justo, é o que eu fiz. Cheguei durante lá. Todos os dias de aula.
E aquela mina muito gata que eu falei no começo da história, estava lá. Só que não é só a mina gata da história estava lá. Ela veio falar comigo. Ela falou assim, ué, o Esdras faltou hoje? Falei, faltou, ele não gosta de vir nos últimos dias de aula. Falei, eu tenho uma certa queda no Esdras. Só que eu descobri que o Esdras é gay.
Caralho,
aí eu falei,
história maravilhosa.
Aí eu falei, ué, o Elias é o quê? Gay. Eu já não lembrava que eu tinha inventado isso. Aí eu falei, o quê? O Esdras é gay? Esdras é gay. Ela falou, ué, mas me contaram que o Esdras é gay. Falei, ué, mas o Esdras não é gay. Falei, que pena, porque eu queria mó pegar ele.
Parabéns. É um garoto vitorioso na vida. Tem uma história melhor sobre o Esdras também.
Esdras, por um lado, eu quero te pedir desculpa por você nunca ter pegado ela. Mas por outro, de nada pra salvar sua vida.
Se eu tivesse morto com...
Você nem ia ter conseguido pegar ela.
Exatamente.
Vou contar a história sobre o Esdras. No do Senai.
Foda-se, porque Vivo não pegou.
Verdade. Estávamos nós no Senai, eu, Esdras, e nosso amigo chamado Thierry. Você quer Thierry?
A tríade da desgraça,
a tríade do inferno. Não, mentira, o Thierry é um homem santo aí da igreja.
Exatamente. Pastor do Thierry, ele nunca fez nada errado.
Garantimos que nós dois.
Se você é o pastor baixo. E tá ouvindo isso, me desculpa.
Ele nunca fez nada de errado, ele é um santo. Só que a gente é um inferno. A parada é o seguinte: estávamos nós andando pelo pátio, Esdras tinha acabado de cortar o cabelo. Rapaz bonito, rapaz bem apessoado. Andamos um pátio com 200 pessoas dentro, um barulho filha da puta. Chegamos no bebedouro pra tomar uma água, que era o que dava tempo de fazer no intervalo do Senai. Aí, né, eu estava indo beber água e os dois já estavam conversando entre si. A menina vira pra mim e fala, pô, e começou a chamar o Esdras. Eu falei, não, você quer falar com o Esdras? Aí o Thierry olhou e o Esdras ficou boiando sozinho.
Bateu o déficit de atenção ali,
bateu fugido. Foda. Aí beleza, eu falei, Esdras, tá te chamando. E o Thierry falou, Esdras, tá te chamando aqui, porra.
Aí eu, aqui é onde?
Não, aí o cara, eu juro pra você, ele fez esse movimento. Ele olhou pro lado, ele deu 360 graus. Ele viu 400 pessoas. Ele olhou pro gato. Ele falou, que foi, mano?
Não, eu falei, quem me chamou? Eu
dei um não. Você não falou quem foi.
Eu dei um
não, 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 não. Você falou que foi, mano.
Mano, você falou que foi, mano, e você deu de ombrinhos assim, mano. Que foi, mano? Falei assim, velho. Esdras, não fale com animais.
Seu animal.
Seu animal. O gato não quer falar com você.
Não fale com animais, ele pode te responder.
Lembra daquela bichinha, a albina que era gostosa pra caralho também, velho.
Tô ligado.
Estragou foda, mano. O viola todo dia também tá uma merda.
Sério?
Mas, caralho. Engordou pra caralho. Mas o negócio é o seguinte.
Estragou. É o que acontece, toda menina é bonita no docente.
A Morgana não engordou.
A Morgana, inclusive.
Não fala o nome das pessoas.
Não,
cara.
Quem? Hilda?
Hã? Hilda? Quê?
Mas o negócio é o seguinte.
Vai ter um.
Eu lembro também.
Burros são vocês que admitiram que o nome da menina era esse.
Que? Hilda? É Hilda.
Hilda, é Hilda.
Mas o negócio é o seguinte. Estávamos mandando, na mesma situação, andando para o bebedouro.
Ah, o Thierry, nossa, isso é
essa história é maravilhosa. E a bichinha, porra, a bichinha, responsa, sentada no banco. Porra, eu olhei pra bichinha assim, eu já dei aquela chegada pra perto assim, e o Thierry, às vezes, a gente fez uma parede, uma.
A mina que estragou foda?
É, a mina deu uma estragada. Cigarro, foda. Mas não deu estragar tão foda assim, já vi menina pior. Inclusive vimos hoje. Mas, o negócio é o seguinte.
Vimos?
Vimos. Estávamos... Eu, nós andando, eu olhei pra bichinha. E sempre tem um banner de propaganda de empresa no Senai. De repente eu ouço pá!
Aí eu tipo olhei confuso do lado, que
eu
tá
também olhei, que porra é essa, né? Eu olho, tá o Tchê jogado no chão. O retardado bateu a cara
na
num
placa.
Boneco que tinha 3 metros. Cara, o corredor do Senai não era grande. Ele tinha 10 passos entre o início e o fim dele, de lá, de largura. Como o cara não viu um boneco de 3 metros, brother?
Do aí coisas com um gato.
Tem mais uma história do
não,
Senai.
Não, não, a gente esqueceu uma dentro que o Senai inteiro olhou pro...
Não, pro aí foi a farra da galera. Mas eu acho que foi num dia perto, inclusive. Que eu descobri que eu sou um Jedi.
Ah, você tá, vai eu tentei
calma,
trollar.
Calma aí, porra. Você
eu
pode
tentei
contar.
Trollar o boneco.
Eu vou contar essa história. Esdras, garoto filho da puta como é, ele achou um talco. E um não sei aonde esse
aí o que eu pensei?
Ele achou um talco?
Tipo, uma menina tinha trago um talco.
Ele viu muito Chaves, é isso que aconteceu.
E aí, tipo, eu pensei, porra, o único amiguinho que está lá fora vai chegar daqui a pouco. O que eu pensei? Seria muito legal eu tacar esse talco na cara do amiguinho.
Parece uma boa ideia.
Parece uma ótima ideia.
Parece, mas é que o amiguinho era eu, filha da puta. Então, Esdras, com a sua mão entupida de talco, taca o talco em mim. Cara, eu não tive reação.
Uma ventania foda.
Eu não tive reação, eu só fiz a mão assim pra frente e fechei o olho assim. Mano, ou sou um Jedi ou vou ficar muito sujo agora. Cara, eu juro pra você, deu uma ventania de uma forma que na moral.
Na hora,
assim, sabe, furacão Katrina, brother. A minha mão assim, foi o poder do Jedi, eu sou um Jedi. O talco voou toda na cara do Ezra. E eu, assim, mano, eu não sei que Deus existe, mas esse cara tá do meu lado.
Mano, eu acho que eu fui o Hitler na vida passada, não é possível, cara.
Ou eu sou um Jedi. Ou os dois também, é possível.
Eu não sei se eu prefiro acreditar no Hitler ou no Jedi.
Eu prefiro no Jedi. Os Jedi são mais confiáveis do que o Hitler.
Muita gente é mais confiável que o Hitler.
Verdade, não é difícil.
Acho que é a humanidade inteira, mano.
Não, não,
é,
não.
É mais ou menos, tipo, vendedor de Casa Bahia. Foda, não dá pra confiar.
Agiota.
Agiota, né?
Bradesco.
Bradesco. Pra disso.
Eu não vou falar que a gente tem um presidente filho da puta aí, né?
Certos políticos que cagam pela boca, né?
Acho que a bolsa de colostomia passou pra cabeça.
Fizeram um ligamento entre a garganta e o intestino, aí deu uma merda ali, literalmente.
Acabou!